DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, novo adiamento da decisão sobre os pedidos de extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang.
Esperamos que o tribunal faça o seu trabalho. Vamos ouvir sobre o caso do pedido dos Estados Unidos da América, porque esse foi o primeiro pedido a ser submetido aqui neste tribunal.
Politólogo questiona origens do dinheiro gasto na campanha eleitoral na Guiné-Bissau.
Há suspeitas de que esses dinheiros, esses cursos podem ter proveniência duvidosa, mas quem deve avançar para poder comprovar isso são as instituições públicas.
E a União Europeia e a União Africana apresentam novos modelos para o desenvolvimento agrícola em África. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 7 de março. E começamos esta emissão em Joanesburgo, na África do Sul, onde o Tribunal de Kempton Park decidiu que os pedidos de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, solicitados por Moçambique e pelos Estados Unidos, não podem ser analisados em conjunto. A próxima audição, que irá analisar apenas o pedido de extradição norte-americano, fica assim marcada para segunda-feira, dia 11 de março. Mais informações com Milton Maluleke.
Esta decisão teve como base as datas e o lugar em que os crimes foram cometidos, a nacionalidade do arguido, o interesse dos dois países concorrentes e a ordem de entrada dos pedidos. O tribunal ordena que o pedido de extradição de Moçambique deve ser encaminhado separadamente do pedido dos Estados Unidos da América. A sessão desta manhã ficou também marcada pelo pedido do Centro de Integridade Pública, CIP, para se constituir como assistente no processo e pela rejeição deste requerimento por parte do Tribunal Sul-Africano. O juiz explicou que este caso é diferente de outros com os quais a justiça já se deparou e o tribunal não pode atribuir-se poderes que a Constituição não permite. O advogado da firma Hogan Lovells, contratado pela Organização da Sociedade Civil Moçambicana, defendia que, de acordo com a Constituição, o juiz podia autorizar tal pedido. O pedido de extradição de Moçambique deu entrada nas primeiras horas no tribunal, tendo o Ministério Público afirmado que o mandado de captura de Moçambique deu entrada no dia 5 de março e que hoje, seguindo a formalidade, Chang foi detido à luz desse pedido. Elpidio Mutemba, do grupo de apoio Kulumane, fala na língua portuguesa, uma organização de mineiros da região de Rustenburg, destaca.
Esperamos que o tribunal faça o seu trabalho. Vamos ouvir sobre o caso do pedido dos Estados Unidos da América, porque esse foi o primeiro pedido a ser submetido aqui neste tribunal. Agora, esperamos de novo que a justiça seja feita. Sobre a questão do pedido do Moçambique, nós não temos interesse nisso.
Mutemba deixou ficar ainda o seu parecer face ao processo que é movido contra Chang.
O que nos deixou um pouco desapontado foi quando a ministra Albertina Sisulu, quando comentou alegando que eles já estão prontos para levar o Mr. Chang para Moçambique. Mas foi claro porque o juiz já esclareceu que o que ela comentou não tem nada a ver com o trabalho do tribunal. Nós queremos que, de verdade, o Mr. Chang vá aos Estados Unidos. Isso temos certeza que é o que vai acontecer.
Para Pedro Wamba, jornalista moçambicano que cobre este julgamento, defende o desespero por parte dos advogados de defesa de Chang ao argumentar que o juiz nada tem a decidir, mas que este deveria remeter o caso ao ministro da Justiça para tomar a decisão de extradição sem passar pelo julgamento.
Nós vimos ali claramente que o juiz pôs as cartas na manga e dizendo claramente que o caso tinha que ser visto em separado. Então, só isso já dá a entender que o caso ainda vai rolar mais um tempo, mas esperamos que até a próxima semana tenhamos um horizonte, porque já está a levar muito tempo.
Enquanto isso, em Maputo, as autoridades moçambicanas detiveram esta quinta-feira a mulher do ex-diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, no âmbito da investigação às dívidas ocultas do Estado, anunciaram as fontes ligadas ao processo. Ângela Leão, esposa de Gregório Leão, que está em prisão preventiva desde meados de fevereiro, foi detida na manhã de hoje após uma acariação promovida pela Procuradoria-Geral Moçambicana com Fabião Mabunda, outro arguido no processo e que foi detido na tarde de quarta-feira. De acordo com fontes citadas em diferentes órgãos de informação moçambicanos, as autoridades suspeitam que Fabião Mabunda tenha intermediado, através da sua empresa de construção civil, transações financeiras fraudulentas no interesse de Ângela Leão. Recorde-se que desde a detenção do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, em 29 de dezembro, na África do Sul, à luz de um mandado internacional de captura emitido pelos Estados Unidos, a justiça moçambicana decretou a prisão preventiva para 10 dos 21 arguidos no âmbito da investigação ao caso das dívidas ocultas do Estado. De Joanesburgo, para a DW, Milton Maluleke.
E nós queremos também saber qual é a sua opinião, o que pensa sobre os sucessivos adiamentos da decisão sobre os pedidos de extradição de Manuel Chang. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite. E praticamente todos os ouvintes não estão contentes com essa nova posição de adiar mais uma vez a extradição. Alberto Baixa Chang da Beira escreveu no Facebook para dizer que há falta de vontade política por parte das autoridades sul-africanas em extraditar o lesa-pátria Manuel Chang, porque os coniventes nesse processo são dirigentes máximos e seus comparsas já foram pedir ao presidente sul-africano para deixar Chang regressar a Moçambique, diz Alberto Baixa. José Simão de Maputo, no WhatsApp, diz que o Tribunal Sul-Africano está em comunicação com os Estados Unidos da América. Sendo assim, a sentença já foi planeada e esses sucessivos adiamentos são unicamente para prolongar o processo e Manuel Chang vai passar mais alguns dias atrás das grades sul-africanas. Mais tarde ou cedo, ele será extraditado para os Estados Unidos porque é este o acordo já concluído entre os americanos e sul-africanos. Manuel Turais escreveu para dizer que pensa que a República Sul-Africana não vai extraditar o arguido Chang para Moçambique, porque não existe acordo de extradição entre Maputo e Joanesburgo.
Muito obrigada, António. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossufo Momade, reuniram-se hoje em Maputo para alinhar etapas rumo a um acordo de paz em Moçambique. O chefe de Estado não deu detalhes sobre a agenda do encontro, que é o segundo entre os dois líderes em pouco mais de uma semana. As reuniões começaram a ser frequentes depois da nomeação, em fevereiro, de 11 oficiais da RENAMO para cargos de chefia no exército moçambicano, em cumprimento de um memorando assinado em agosto entre as duas partes. Em Portugal, o Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa condenou a pena suspensa de prisão um dos quatro detidos numa manifestação em janeiro contra a intervenção policial no bairro da Jamaica envolvendo uma família angolana. Os restantes arguídos terão de pagar multas entre os 350 e os 850 euros. São acusados de crimes de ofensas à integridade física, injúria agravada, dano e participação em motim. A defesa promete recorrer das sentenças. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, afirmou hoje que 2,7% dos cidadãos inscritos para votar nas legislativas de domingo não o poderão fazer devido a problemas técnicos. A Comissão disse aos observadores eleitorais da CPLP esta quinta-feira que a percentagem dos eleitores inscritos que não vão poder votar equivale a 20 mil pessoas nas regiões de Gabu, Tombali, Cacheu e em alguns bairros de Bissau. E entre problemas técnicos também esta quinta-feira, o chefe de missão de observadores eleitorais da União Africana, Rafael Branco, e o representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental, Mohamed Chambas, disseram esperar que as eleições legislativas de domingo decorram com normalidade e num clima de paz. A missão da União Africana tem cerca de 40 observadores e vai estar na Guiné-Bissau até ao dia 15 de março. Mais de 760 mil eleitores escolhem no domingo os novos representantes do Parlamento do país entre os candidatos de 21 partidos.
DW Deutsche Welle.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde a campanha eleitoral em curso é das mais caras da história do país. É o que diz o politólogo guineense Rui Jorge Semedo. Em entrevista à DW África, o analista diz que ficou surpreso por ver os partidos importarem carros e motorizadas, além do dinheiro que está a ser investido junto dos eleitores para os aliciar para votar em determinados grupos políticos. E Rui Semedo questiona a proveniência deste dinheiro gasto na campanha, que termina esta sexta-feira.
Essa campanha, essa intensidade, sobretudo no uso excessivo dos recursos, não só financeiro como materiais, deveu-se essencialmente à ruptura dentro do próprio PAGC. Os 15 dissidentes do PAGC que foram formar a MADEM provocaram toda essa guerra para poder não só estar no Parlamento, mas também conseguir destronar o PAGC dessa posição dominante que o partido está a ter. O MADEMG15 tem pessoas influentes a nível da África e não só. O ex-primeiro-ministro, o Maurício Sissoko, tem alocado recursos cujas proveniências ainda não é conhecido. O próprio coordenador do MADEM, Brahma Camará, também tem as suas conexões. Então, são as pessoas nesse momento estão a contribuir, sobretudo no caso do MADEM, para apresentar esses recursos financeiros e materiais. O PAGC também está a fazer a mesma coisa, justifica os recursos que ele está a utilizar nessa campanha, dos laços que ele tem com os outros partidos, os outros parceiros a nível internacional. O PRS irem aspa. Agora, resta, na verdade, depois das eleições, que as instituições guineenses competentes para poder averiguar as despesas do partido durante a campanha eleitoral, que façam os seus trabalhos.
Mas o dinheiro não se sabe concretamente de onde vem. Os vencedores das eleições vão ter que pagar um preço pelo dinheiro que gastaram, não é assim?
Sim, o país não tem estrutura, infelizmente, administrativa adequada para poder controlar a entrada desses recursos. Isso não é a primeira vez. É verdade que dessa vez é mais visível dos bens materiais e financeiros. Isso já tinha também acontecido no passado. Um dos exemplos é o caso do PRID. Após o regresso do presidente Nino Vieira, esse partido surgiu e também, na altura, apresentou não só bens materiais, carros zero quilómetros, mas também utilizou muito dinheiro para poder fazer a sua campanha. Mas agora é o PAGC, o PRS e o MADEM, que investiram em motorizadas, carros e outros bens para poder aliciar o voto do eleitorado. Além de manipulação, eles estão a fazer aquilo que, infelizmente, o Estado guineense não consegue fazer ao longo desse período democrático e também nem conseguiram fazer nos 4 anos que dura uma legislatura. Dificilmente chegamos a ver o Estado a investir nos carros, nos materiais para o hospital, nos materiais para escolas, nos materiais de escritório para a administração pública, mas de repente estamos a verificar que os partidos têm mais capacidade de mobilização de recursos e de fundos para as suas campanhas do que o próprio Estado.
E serão dinheiros de proveniência criminosa também, ou de países, digamos, árabes, islamistas? Há alguma teoria sobre isso?
Há suspeitas de que esses dinheiros, esses recursos podem ter proveniência duvidosa, mas quem deve avançar para poder comprovar isso são instituições públicas. Nós, enquanto cidadãos, vamos ter alguma dificuldade, mas sabe-se que a nível de uma relação séria, de uma relação credível, nunca vai-se conseguir recursos como estamos a ver agora nesse momento.
Ouvimos então o politólogo guineense Rui Semedo numa entrevista conduzida por António Cascais. A Comissão Europeia propõe uma nova abordagem para a cooperação entre a União Europeia e a África para o desenvolvimento agrícola africano. A Comissão divulgou as recomendações finais num relatório divulgado esta quinta-feira. Rafael Pelincante, em Bruxelas, tem os detalhes.
A Europa compromete-se em promover a sustentabilidade do setor agroalimentar africano. As recomendações do relatório final da Força-Tarefa para a África Rural, divulgadas nesta quinta-feira, baseiam-se em 3 métodos práticos para desenvolver a parceria entre os 2 continentes, de pessoas a pessoas, de negócios a negócios e de governos a governos. Josefa Sacco, comissária para a Agricultura da União Africana, aposta no setor privado para modernizar o meio rural africano.
Governo para governo, no âmbito da cooperação bilateral, esse aspecto já está acontecendo. Agora, pessoa com pessoa, temos que fazer muito foco, porque praticamente em África o setor privado está muito pouco desenvolvido. Eu acredito que a criação do setor privado africano irá dinamizar esta transformação da agricultura.
Graciano Francisco, diretor de Economia e Finanças da província moçambicana Zambésia, veio à sede da Comissão Europeia em Bruxelas apresentar os resultados de um projeto financiado pelo governo da Finlândia, que beneficiou 35 cooperativas agrícolas da região. De acordo com Francisco, o investimento deu resultados e hoje produtores da comunidade rural de Alto Ligonha conseguiram estabelecer uma pequena rede autônoma de produção local.
É possível com pouco recurso, porque os projetos que eram financiados não eram de grande valor. E com esse valor fez diferença ao nível das zonas rurais. Já podiam produzir pão, podiam produzir portas para as comunidades, podiam produzir um pouco de hortícolas e aumentar a área também para a sua dieta familiar. Os pequenos comerciantes conseguiram, com o apoio de 20 7 mil medicais, conseguiram mobilizar algum investimento de colocar os produtos de primeira necessidade. Estou falando de sabão, óleo alimentar, que são produtos que a população, para ter acesso, tinha que percorrer por alguma distância.
Ao longo dos 4 anos de projeto, Graciano e as comunidades enfrentaram problemas como a descontinuidade no monitoramento por parte dos financiadores e a baixa escolaridade de alguns produtores. Como parte do diálogo com a Comissão Europeia em busca de um novo financiamento para a segunda fase do projeto de desenvolvimento rural na Zambésia, o diretor acredita ter achado a solução para um maior comprometimento das comunidades.
Nós temos os conselhos consultivos distritais. Esses estão capacitados, são esses que escolhem os projetos. Eles têm que se sentirem donos desse projeto, para que a ideia não mora e possa se capitalizar para outros distritos.
Para manter a transparência dos financiamentos e torná-los abertos e inclusivos, a Comissão Europeia em breve abrirá uma consulta online para receber propostas das partes africanas interessadas em obter fundos. Rafael Belincanta, de Bruxelas, para a DW.
DW Notícias.
Pelo menos 7 pessoas morreram e várias ficaram feridas após a explosão esta quinta-feira de um carro armadilhado perto do Teatro Nacional de Mogadíscio e da residência oficial do presidente da Somália. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista islâmico Al-Shabaab, uma semana depois de ter assumido a autoria da explosão de um camião-bomba que matou mais de 30 pessoas na capital somali. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, alertou para uma possível infiltração de grupos locais ou estrangeiros nos protestos contra a sua governação para causar o caos. O alerta foi lançado na véspera de mais uma manifestação contra a decisão do chefe de Estado argelino de se candidatar a um quinto mandato. Bouteflika, de 82 anos, está atualmente hospitalizado na Suíça. Numa carta divulgada pela agência oficial APS, o presidente argelino apela à estabilidade. A União Europeia condena firmemente a expulsão do embaixador da Alemanha na Venezuela e volta a apelar a uma solução política para a crise. Na quarta-feira, o embaixador alemão em Caracas, Daniel Kriner, foi acusado pelo Ministério das Relações Exteriores venezuelano de recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos do país. O diplomata encontrava-se entre os embaixadores que receberam na segunda-feira o presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, no seu regresso à Venezuela, e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, defendeu hoje que a presença de vários diplomatas estrangeiros no aeroporto ajudou a impedir a detenção do líder da oposição. Um grupo de 36 países pediu hoje à Organização das Nações Unidas que exija ao governo da Arábia Saudita uma investigação rápida e completa sobre o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi. O objetivo da iniciativa diplomática é conseguir levar a tribunal os responsáveis pelo assassínio do jornalista no consulado saudita em Istambul, em outubro de 2018.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje perguntámos o que pensam os nossos ouvintes sobre os sucessivos adiamentos da decisão sobre os pedidos de extradição de Manuel Chang e continuam a chegar comentários, António.
Com certeza, Sarisa Bila de Maputo escreveu no WhatsApp para dizer que acha que estes adiamentos foi a forma encontrada para os advogados aumentarem os seus honorários, portanto cobrar valores altos. Estes causídicos são pagos por hora de trabalho e assim podem ver o quanto ganham. Magnus Cebola, de Calimane, escreveu para dizer que Manuel Chang vai voltar a Moçambique. O processo arrasta-se precisamente para dar tempo ao tempo e depois ser anunciada a grande decisão. Benedito Quartz, no Facebook, diz: eu e milhares de moçambicanos não estamos a gostar desses adiamentos porque não fazem sentido. Primeiro, quem emitiu o pedido de extradição foi os Estados Unidos da América e depois Moçambique. Então, deem prioridade aos americanos e ponto final neste processo, diz Benedito Quartz. Carlos de Nampula, no WhatsApp, diz que se Manuel Chang regressar a Moçambique, a justiça não será feita nunca mais, porque as autoridades têm feito de tudo para ilibar Manuel Chang deste crime das dívidas ocultas. Elias de Maputo diz que se os que roubaram dinheiro foram encontrados e havendo a certeza de que ainda não gastaram o valor roubado, então devem devolver aos cofres do Estado moçambicano. E, finalmente, Isaac Jem acha normal, por ser um caso complexo e os magistrados envolvidos precisam de tempo para melhor julgar, mas extraditar para Moçambique está fora de questão.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes por terem estado com a DW em mais uma emissão. Fica por aqui este jornal. Da nossa parte, tenham uma boa noite.